Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca.
E olha só, chegamos ao último episódio do ano. E hoje vamos falar sobre como aproveitar melhor o potencial das tecnologias para impulsionar os negócios.
É isso aí, Fabi. Todo mundo já de olho em 2023. E aí é mais do que um bom momento para a gente pensar, refletir o que pode ser feito para ter resultados ainda melhores nesse próximo ano, né?
Com certeza, Gabi. Ó, não importa a área, as oportunidades são muitas e a gente tem visto como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa para melhorar processos, otimizar resultados, reduzir custos, enfim, beneficiar as empresas como um todo.
É, a gente sabe, né, Fabi, que muita gente tem isso claro, mas nem sempre é fácil colocar em prática, criar uma estratégia que faça sentido, fazer com que as tecnologias ajudem de fato mesmo na otimização das tarefas, promover mais produtividade e melhorar a empresa como um todo.
E para entender melhor como podemos aproveitar o potencial das tecnologias para impulsionar os negócios, temos aqui com a gente Vincent Gotten, diretor executivo do Totus Labs, o laboratório de inovação da Totus nos Estados Unidos. Vincent, é um prazer ter você aqui com a gente.
Fabi, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite.
E também participa desse papo com a gente hoje o Marconi Pereira, que é o Head de Inovação Aberta da EFASEC. E aí, Marconi, bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui nesse último episódio do ano.
Obrigado, Gabi, obrigado, Fabiano, obrigado pela oportunidade e pelo convite, estamos aí.
Maravilha, pessoal. Bom, vamos começar aqui o nosso papo já com uma provocação, né? Então, dizendo aí para os nossos ouvintes, por que investir em tecnologia em 2023?
Pô, então vamos lá. Por que a gente deve investir? Gente, tecnologia é a chave para a inovação, é a chave que faz a distinção entre os concorrentes, né? Para ter melhor competitividade, quanto melhor a tecnologia que você tem, você cria uma competitividade muito melhor. Não só as pessoas, mas os elementos, recursos, os sistemas, os processos, isso realmente caracteriza a competitividade. Então, tecnologia é vital para estabelecer uma vantagem competitiva ou então barreiras para que os seus competidores não o alcancem.
É essencial, Marconi, adicionando o que você comentou, para que você ganhe escala, né? Então você pode ter, dependente do segmento da indústria, né? É a tecnologia que vai te dar economia de escala, é a tecnologia que vai permitir que você leve esse seu produto ou serviço para o grande público, que você proteja o mercado. Então realmente a tecnologia ela é um dos elementos chave para inovação, para que você tenha eficiência no seu negócio e assim, independente de segmento, não só para empresas de tecnologia, mas para qualquer segmento, a tecnologia ela é chave.
E também não só segmento, empresas de qualquer porte, não é mesmo?
De qualquer porte, ainda mais importante, né? Uma empresa pequena, como é que ela compete com uma empresa maior? Como é que ela vai competir com margens, com escala? Só tem uma forma, que é por meio de tecnologia. É claro que você tem uma combinação de pessoas, você tem a combinação de, às vezes até um pouco de sorte, entre aspas, né, timing e tudo mais, mas a tecnologia ela é um dos elementos essenciais.
Exato, e tem que ter uma capacidade de investir nisso, né, nessa história. Se a gente está pensando em 2023, achando que com a nossa tecnologia seremos capazes de manter a nossa relevância e continuar criando valor, porque na prática uma empresa é uma ideia, uma empresa é uma ideia. E quando você, e o conceito até de startup, né, quando o Vicente fala, né, de uma empresa pequena, a gente está falando de empresas pequenas, ou empresas médias, empresas grandes, todas elas têm essa possibilidade, nada mais é a empresa do que uma ideia. E uma startup é uma ideia que está buscando ser repetível e ser escalável. Então, quando você consegue repetir o teu modelo de negócio, consegue escalar essa ideia, é através da tecnologia. Você escala através da tecnologia, é uma das potências maiores de escalar uma ideia através da tecnologia. Fazer mais rápido, mais barato, mais consistente, em menos tempo. Então, isso faz com que a empresa ela crie e se torne, ela cria elementos para se manter vivo. Então, tem que ter uma área de comunicação, uma área de contabilidade, uma área financeira, enfim, todas as áreas que a gente considera é importante para ter uma empresa, para manter o quê? Aquele modelo de negócios vivo, aquela ideia viva. Então, se a gente usa a tecnologia para manter a empresa viva, realmente é preciso ter um grau de investimento sobre isso.
E uma coisa que a gente tem visto muito por aqui nas conversas todas é o quanto que tem a ver o processo da capacidade das empresas de transformar os insights em oportunidades, né? Quando a gente fala em digitalização. Então, assim, essa talvez seja a grande chave. E aí queria ouvir de vocês, assim, como vocês acham que é um bom caminho para fazer isso? Para que, de fato, essas ferramentas possam transformar os insights nas oportunidades que as empresas precisam.
Eu acho que tudo o que você comentou, né, os insights nas coisas que as empresas precisam, esse tema de insights que está muito ligado a dados e às vezes até mesmo aprendizado de máquina ou ciência de dados, é um tema que tem sido o tema da minha vida nos últimos 5, 6 anos, talvez. E por incrível que pareça, a maior parte das vezes que um projeto não dá certo é porque a gente está trabalhando no problema errado. Né? Então, acho que tudo começa em você tendo muito claro qual é o problema que você quer resolver, ou talvez é um processo que você quer automatizar, algum ganho que você quer para a sua empresa, né, ou para os seus clientes, mas ele tem que ser um problema que vale a pena você resolver. É um problema que, vou falar eu como um provedor de tecnologia, né, não adianta nada eu fazer algo muito legal, que as pessoas e empresas acham bem legal, só que na hora de investir nisso, ninguém investe. Por que as pessoas ou empresas não investem? Talvez porque aquele problema ele não é relevante o suficiente para que a empresa faça o investimento. Né? Então, acho que tudo começa a partir do... é uma ideia ou é um problema que você vai resolver, ele tem que valer a pena ele ser investido. Porque o retorno, uma vez que você automatize, né, vamos supor um processo, uma vez que você automatize esse processo, né, seja por insight, seja por aprendizado de máquina, quer que seja, o ganho ele vai ser tão grande que tem que ser assim, aquele, o famoso no-brainer. Eu vou investir nisso porque o ganho ele é muito maior. Então, acho que tudo começa por aí, você ter um problema, né, que o retorno da solução seja tão grande que aí seja a própria empresa ou os clientes, eles vão investir na solução.
E aí, fazendo uma conexão aqui na história aqui que o Vicente falou, né, essa coisa de insights, geralmente insight é talvez um lampejo na tua ideia, uma coisa que surge. E o que é insight? E aí a gente para olhar assim, né, temporalmente, vamos olhar na temporalidade dessa história. Todo avanço científico, tecnológico, ele começa com uma ideia, com um problema, um problema a se resolver. Essa visão que o Vicente fala, assim, no aspecto das corporações, das empresas, muitas vezes a gente fica muito preso, tem que existir um problema. E eu volto aqui um pouquinho, não sei se o Vicente teve a oportunidade, se vocês tiveram a oportunidade de ver um documentário chamado General Magic, a história do telefone celular. Não sei se vocês já tiveram, se vocês não viram, procurem, não sei se tem na Netflix, eu acho que não tem. Se tiver algum filme ou Amazon, algum desses distribuidores. Mas o General Magic conta a história da... A General Magic era uma startup da Apple, que rodava ali como se fosse o Google X hoje, né? O Google X, que é aquele laboratório de inovações externos que o Google tem, que tinha já há alguns anos, onde surgiu a ideia do Google Glass, do Google Autonomous Car, do carro autônomo. A General Magic começou com essa história, com a visão de um cara chamado Mark Porat, que ele viu o futuro, ele viu que a gente precisava de um dispositivo de comunicação que fosse móvel, que fosse prático, e ele chamava esse dispositivo de Pocket Crystal, ou seja, o cristal para um cristal no bolso. E todas as ideias estavam ali, então era uma turma altamente criativa, são todos os gênios criativos da Apple estão lá, né? Tá, vários desenvolvedores, inclusive o próprio criador do iPod, o criador do iPhone, enfim, todos eles estavam ali naquela, então eles não estavam buscando problemas, óbvio que as ideias criativas deles ensejavam problemas. Então os insights, quando a gente olha para o futuro, a gente está num ponto A aqui, um ponto zero, e eu olho para frente, quais são os insights que eu estou buscando? Então, assim, a gente tem teorias, né, acadêmicas, futuristas, né, que falam do cone das possibilidades, ou seja, do ponto que eu estou hoje, olhando para o futuro, esse cone ele vai se abrindo. Então, tem coisas que são possíveis, E à medida que você vai ampliando ao longo dos anos, tem as coisas que são prováveis, né? aquele cone muito mais pequenininho. Depois você tem um que é um pouco mais largo, que é das possibilidades. Depois aqueles que são aqueles muito mais amplos, que são muito mais preferíveis, né? Futuros preferíveis, mas que ainda estão distantes. Então, quais são os insights? Qual o momento de timing de cada uma dessas coisas que vão acontecer? Então, quando a gente está buscando insights, a gente tem que começar a colecionar esses insights para ver, isso daqui ameaça a minha empresa? É uma ameaça crítica? Isto daqui que está sendo feito, ainda mais a gente, né, a possibilidade que a tecnologia nos dá é que ela diminuiu as barreiras, assim, não tem mais muros. Ou seja, eu posso fazer hoje coisas que só empresas gigantescas faziam há algum tempo atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Então está alcançável e está muito mais barato fazer isso. Então esses insights eles têm que realmente têm que se conectar a um determinado problema ou a uma determinada situação. A empresa está já no seu ambiente competitivo, ela está realmente bem posicionada, mas quais são as minhas ameaças? Então, a gente tem que olhar isso, quais são os insights que o mercado nos dá, quais são os insights que a tecnologia nos dá, quais são os insights que as tendências de crescimento populacional, crescimento, mudanças climáticas, tudo isso vai gerando cada vez mais dados e dados e dados. Você tem que consumir isso de alguma forma inteligente para poder criar realmente um insight. Olha, o mundo está indo para essa direção, eu vou me preparar para isso. Como? Me defendendo, ou atacando, ou criando possibilidades dentro da minha empresa para me defender sobre isso. Então, isso é absolutamente vital.
E nesse processo todo aí de tanta automação, tanto operacional, como manter aí a proximidade com o cliente? Esse é um grande desafio das empresas e como que a tecnologia entra nesse sentido para estar mais perto dos clientes. Queria que vocês dessem alguns exemplos para os nossos ouvintes, novas plataformas nesse processo de aproximação do negócio com o cliente.
Bom, assim, tem que estar cada vez mais ouvindo o cliente em todos os canais possíveis. Eu me recordo, tem 22 anos, gente, eu trabalhava numa empresa, uma startup lá no Rio, em que a gente lidava com todos os canais possíveis de relacionamento com os clientes. Era uma empresa que vendia sistemas e softwares para CRM, então a gente estava em todas, estava no e-mail, estava no telefone, estava nas URAs, né, nas unidades de resposta audível, aquelas maquininhas que atende você no banco, e a gente cada vez mais tinha que buscar esses dados. Então, assim, no ano 2000 eu já trabalhava com coisas e armazenando dados em nível de terabyte, ou seja, 20, 22 anos. Hoje, terabytes é coisa da vovó, né, meu amigo? Então, a gente está falando em exabytes, está falando em, assim, temos, então, assim, ouvir, mas também está no mundo presencial. Tomar mais café, criar mais reuniões, ouvir mais as dores dos clientes, marcar aquelas, para criar aquela questão de serendipidade, né? de forma que você possa ouvir exatamente alguma coisa no espaço-tempo da dor daquele cliente. Acho que tem cada vez mais estar próximo, e a tecnologia, obviamente, acho que eu citei, olhando hoje, né, chatbots, possibilidades, telefonia, capturar os... dentro, por exemplo, de unidades de resposta audível, né, essas URAs, né, ter árvores melhores de decisão em relação ao que você está atendendo, né, para um grande cliente. E, obviamente, as empresas pequenas, obviamente, têm que estar muito mais próximas e ouvindo as dores dos seus clientes para poder criar iterações e melhorar o seu produto ou matar o seu produto e criar uma coisa completamente nova.
O ouvir o cliente, ele é essencial. A gente tem um programa, é um bom exemplo. A gente tem um programa na TOTVS que chama Silicon Valley Week. A gente leva os clientes para visitar o Labs ou no Silicon Valley, aqui a gente está no Research Triangle, para passar uma semana com a gente. E claro, tem o turismo de inovação, que todo mundo gosta, né? Visitar as empresas, outras empresas de tecnologia. Mas a minha parte predileta desse evento é a gente fazer workshops de design thinking com os clientes. Então, os clientes vocês abrem os corações, eles contam para a gente os planos, eles contam as frustrações. E claro, você não precisa ter um evento como esse para que o teu cliente conte para você as frustrações dele ou as ideias dele, né? E um exemplo muito legal é que todos os produtos de sucesso que nasceram do Labs, eles surgiram de encontros como esse. Então, você ouvir, né, o problema do teu cliente, a ideia que ele tem, ela é essencial. Teve, inclusive, um produto que deu para a gente várias patentes para o Labs, que foi em parceria com uma empresa de agricultura, que é o maior produtor de soja do mundo, a Bom Futuro, que hoje a gente usa para varejo, a gente usa para serviços, a gente usa para saúde, mas surgiu com um problema específico de agricultura. Né? Então, assim, o ouvir ele é muito importante, mas é realmente o ouvir, porque às vezes a gente só escuta, mas a gente não presta atenção, porque nem sempre os sinais são óbvios. Né? O que o Marconi falou é muito importante, nem sempre o cliente vai te dizer o que ele quer, mas ele vai te contar um problema, você tem sinais do mercado, você tem sinais da indústria. O Marconi acabou de falar de chatbots, né? A gente tem a onda do momento é o chat GPT, né? Você tem então sinais em todos os lugares, né? Aí o nosso papel é como é que a gente transforma esses sinais em soluções para a gente, para os nossos clientes, né? Mas tudo começa em você ouvir o teu cliente, você monitorar os sinais de mercado, tendências, né? Mas tá muito próximo do cliente, você tem uma chance muito maior de repente criar coisas que façam sentido.
Essa história que o Vicente estava falando, e ele falou design thinking, né? Muita gente nem sabe o que é essa história, né? E eu vejo muitas empresas enormes, realmente, que não usam essa ferramenta do design. Ela é uma ferramenta que não é exclusiva do design, nem exclusiva para as empresas.
Para empresas de tech, né, Marconi? Pode ser qualquer empresa, e a gente pode usar técnicas do nosso dia a dia, inclusive, né?
Perfeito, exatamente. Eu uso muito a questão design thinking, que eu dou aulas no MBA no Rio e remotamente, né? A gente usa profundamente design thinking. Mas eu estava vendo outros domínios, né? E, por exemplo, domínio militar, eles têm uma coisa parecida com design thinking, que se chama observar, é um framework chamado observar, orientar, decidir e agir. Então, eles têm feedback loops, né? Eles têm loops de conhecimento, o que está acontecendo no campo, observar, se orientar, como é que eu vou me orientar no campo, né? Aqui a gente está em guerra aqui na Europa, né? Muito próximo. Então a gente vê exatamente isso, como é que eles observam, como se orientam, decidem e agem. No ambiente de desenvolvimento de tecnologia, né? Desenvolvimento, né? De devs, né? Developers, você tem o conceito do agile, né? Que é avaliar, se reunir, planejar, desenhar, desenvolver e testar. Se a gente for para o Lean Thinking, né, o pensamento Lean, né, daquele livro do Eric Ries, né, você tem o Design, Build, Test e Learn. Ou seja, desenvolver, construir, testar e aprender. E no modelo de negócios, a gente tem o Design Thinking. Então você vê que o pensamento é o mesmo. Ou seja, a gente tem que se orientar por alguma coisa. Para as empresas são os problemas, e os problemas não são apenas externos, ou seja, a questão de inovação externa só para entregar para o cliente, você também precisa construir, talvez um ponto que seja interessante, construir eficiência e eficácia operacional nas áreas na comunicação. Por exemplo, o Vicente citou o chat GPT, certamente isso vai dar história para mangas. Se vocês não têm um episódio programado para isso, programem, porque o chat GPT ele não é evolucionário, ele é revolucionário. Quer dizer, a gente agora tem à disposição um sujeito, uma inteligência artificial baseada em bilhões e bilhões de parâmetros, e vai aumentar agora com o lançamento do GPT-4, em que vão para trilhão de parâmetros estatísticos sobre texto, sobre processamento de linguagem natural. Então, eu posso sentar aqui com uma máquina e perguntar para ela uma série de... E posso entabular uma conversação longa com ela. E posso resolver rapidamente problemas ou ter insights, né, como é a provocação de vocês. A gente pode ter insights ali absolutamente ótimos. Né? Eu já vi cada exemplo no Twitter. Eu tenho acompanhado o ChatGPT. O ChatGPT é uma das ferramentas, obviamente, uma das soluções novas aí que surgiram, que podem ser usados para os negócios e para todas as áreas, sejam internas ou sejam externas. Ajuda a escrever um e-mail. Quais são os valores que eu preciso para a liderança? Um CEO, escreva um e-mail. Quer dizer, a máquina responde isso de uma maneira estupidamente. Agora, obviamente, tem os vieses, né? Vieses cognitivos, tem centralidade, tem... Eu já fiz perguntas aqui, deu respostas absolutamente erradas sobre estatística, pedi conselhos aqui para fazer negócios no Brasil de forma agressiva, e ele me deu sugestões, ó, fazer táticas sujas mesmo, cotabilidade criativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses, com as ferramentas, assim, a gente tem que, mesmo as avançadas, as mais bem estabelecidas, até as que estão em lançamento, estão em beta, em modo beta, a gente tem que ser bastante cuidadoso para ter o processo e o senso crítico, que é o que vai diferenciar nós dos competidores.
Tem uma... Então, complementar, Gabi, Fábio e Marconi, a gente falou bastante do ouvir aqui, né? Tem um ponto muito importante que ele está ligado a tudo isso que a gente tem falado, que é empatia, né? É muito difícil, por exemplo, eu aqui no meu escritório, de trás de uma tela e de um teclado, eu entender, por exemplo, os desafios de alguém que está lá no campo, né? Seja uma fazenda de algodão, de soja. Então, voltando ao exemplo que eu citei antes, claro, antes, além da gente ouvir o cliente, a gente passou alguns dias nas fazendas, por exemplo, no interior do Mato Grosso, né? Não é Mato Grosso Sul, Mato Grosso mesmo, perto de Cuiabá, onde praticamente nem eletricidade se tinha, para entender quais eram as dificuldades, okay? Quais são as restrições que eu tenho para a minha ideia, né? Então, além de ouvir, você tem que ter uma empatia, você tem que entender qual que é o cenário do teu cliente. Uma solução que funciona muito bem nos Estados Unidos, talvez não vai funcionar no Brasil, talvez não vai funcionar bem em Portugal. Então, acho que a empatia, né? Assim como ouvir, ela é essencial para que eu crie soluções que, de novo, que a Gabi, que o Marconi, que a Fabi e os nossos ouvintes, eu preciso investir nisso aqui, né? Eu vou fazer o download desse app, eu vou usar esse app. Então, a empatia, ela é essencial, você se colocar no lugar do cliente, né? Vivenciar o que ele vivencia, é muito importante também.
Não, e acho que muito do que vocês disseram agora aqui tem a ver com esse processo da colaboração, né, que está cada vez mais no centro do processo dos desenvolvimentos e pautando toda essa inovação que é aberta, que é aí o tema de trabalho do próprio Marconi, e acredito que vocês, enfim, todos passem por isso também. E aí queria ouvir um pouco, assim, vocês acham que a inovação aberta, ela é um diferencial de se pensar? É esse processo de colaboração onde a gente constrói, não só com os clientes, mas entendendo o contexto, pensando os usuários dos vários níveis e várias áreas da própria empresa mesmo? Esse é aí o futuro, a tendência de desenvolvimento?
É essencial, né? Então, muito difícil hoje você se fechar, você ficar na sua caixinha e você... vou criar coisas revolucionárias aqui de forma fechada. Muito, muito difícil. Então, você precisa estar atento e trabalhar, né? Comunidade de startups. Então, mesmo que você não seja uma empresa de tech, tem várias empresas no Brasil, inclusive, que usam o ecossistema de startups, chamam as startups. Olha, eu tenho tal problema, eu tenho tal missão, minha visão é essa. Tragam ideias de solução. E, às vezes, investem em startups. Então, uma forma de você, como empresa, né, de você trabalhar com inovação aberta, é você utilizar de forma positiva, né, o ecossistema de startups que tem ao seu redor. Isso é muito importante, primeiro. Segundo, universidades. Né, tem coisas incríveis saindo de universidades. Então, só que a gente tem que pensar no timing. O Marconi comentou antes do funil de inovação. Né, pensa, as startups estão muito mais preparadas para o que vai acontecer agora ou no futuro próximo, né? Quando você vai para a universidade, a chance de sucesso é menor, pensando num longo prazo, né? Mas também você, de alguma forma, se associar com startups, né? E empresas, seja do mesmo setor ou seja fornecedores, né? Você utilizar também a comunidade de código aberto. Então, eu acho essencial que você tenha, assim, uma estratégia de inovação aberta. E, assim, hoje não é caro, né? Por exemplo, você... usar ou entrar nesse ecossistema de startups, de empresas mais jovens de tecnologia, você vai ter um custo muito, muito baixo para isso. Eu acho que as startups até pagariam para ter acesso, né, aos dados que a sua empresa tem, aos problemas que a sua empresa tem. Então, essa é uma alternativa ótima. Você chama empresas para fazer o pitch para você e, de repente, com essas empresas, com essas startups, você começa um processo de inovação aberto para sua empresa. Tem dois exemplos práticos para quem estiver ouvindo o podcast que talvez vocês possam se inspirar. Um deles é o IDEXO da TOTVS, que é muito legal. Então, você vai lá, idexo.com.br. Como que a TOTVS, né, trouxe a comunidade de startups para ajudar a TOTVS e seus clientes. Vale a pena vocês conferirem. E o outro que é muito legal é da Tecnisa, que, se não me engano, é uma empresa de construção civil. Eles criaram o Fast Dating. Então, eles criam temas. Isso é coordenado por uma consultoria, que eu não sei qual é, Marconi, mas é uma consultoria que ajuda a Tecnisa. Eles criam Fast Dating com as startups. Eles lançam temas e as startups vão lá um dia específico fazer o pitch para a Tecnisa. Então, dois exemplos aí que você pode se inspirar para você começar uma estratégia de Open Innovation.
Agora, um ponto importante aqui para trazer para a discussão. Muito se sabe, a gente bate muito nessa tecla da importância da tecnologia. As empresas até sabem dessa importância, mas por que ainda tantas empresas ficam para trás nesse sentido? Quais são os principais obstáculos aí que vocês enxergam para quem quer digitalizar os negócios, mas não o faz?
Uma das coisas, Fabi, esse é um ponto bem importante. Muitas vezes, né, a gente acaba não investindo numa tecnologia porque você não foi convincente o suficiente, né, na proposta de valor para quem precisa aprovar ou escrever o cheque ou investir, né? E quando você... Imagina que você passou por tudo que a gente falou aqui, você fez um trabalho com os seus clientes, seja internos ou externos, né, para você entender bem o problema. Ele é um problema que vale a pena ser resolvido, ele vai te trazer escala. Né? Se você mostrar, né, e você tiver bastante evidência, bastante sinais de que em você resolvendo esse problema, isso vai trazer um retorno para a sua empresa, se você fizer esse trabalho de casa, muito provavelmente você vai conseguir investir. Tá? E se você não fizer, como a gente está nesse mundo super interconectado, né, essa interdependência que a gente tem, se você não fizer, muito provavelmente o seu concorrente vai fazer. Né? Muito provavelmente aquela tecnologia que você não adotou, ela pode causar um grande problema no seu negócio, você pode inclusive perder talvez uma liderança ou relevância. Né? Então, acho que às vezes as empresas acabam não investindo porque ou elas falharam nesse processo ou elas não conseguiram montar um case convincente. Né? Uma vez que você tem isso, acaba... Poxa, tudo é lógico. Né? Poxa, não, realmente os meus clientes têm esse problema. Ou eles me deram um sinal de que se eu resolver esse problema, eles vão investir. Né? Tem casos que a gente faz, Fabi, no Silicon Valley Week, né? Quando a gente traz os clientes para passar um tempo com a gente, eles contam os problemas, os planos. Eles, inclusive, nos contam quanto eles pagariam para ter essa solução. Então, tá, o modelo está pronto. Né? O meu trabalho é muito fácil. Eu chego para a TOTVS e falo, TOTVS, a gente tem que resolver essa solução por isso, por aquilo. E eu sei, inclusive, quanto que os clientes estão dispostos a pagar.
Fica fácil brincar assim nesse jogo, né? Fica fácil, mas é quando você realmente entende o problema. Agora, o que eu tenho visto em grandes problemas, especialmente em lideranças de empresas, assim, por que é difícil adotar tecnologia? Por que as pessoas... ficam, né, primeiro, né, aquela coisa, é o novo, né, o novo sempre assusta. Um outro problema que eu vejo também, acho que é uma questão geracional. Talvez as pessoas que estão mais no topo da liderança, geralmente são as pessoas, né, que já têm os cabelos brancos, né, uma turma que certamente ainda não se ligou no que está acontecendo no mundo. Se você perguntar aí para 10 líderes de grandes empresas se, né, do Brasil, por exemplo, se eles já ouviram falar de chat GPT, meu amigo, 10, 9 certamente nunca ouviram falar e não sabem nem o que significa processamento de linguagem natural, que você fala lá naturalmente com uma máquina, ela... Quer dizer, eu já vi questões assim. Então, a questão geracional ela é muito importante. Um terceiro fator que eu considero também é ter uma síndrome, né, chamada que é não inventado aqui. Ah, isso não foi inventado aqui, meu amigo, de fora não serve. Então, né, isso é uma das grandes lutas, né, de inovação aberta. Ah, não quero botar nada de fora aqui, ou o meu negócio é muito fechado. Tem umas questões aí, né, que a gente chama de, né, são as vacas sagradas da empresa. Tinha um professor lá na Singularity University, o Salim Ismail, que ele falava assim, os melhores hambúrgueres são das vacas sagradas. Sim. Então, assim, a gente tem que... Tem muitas coisas que as pessoas não querem mexer, né? Aquela história, né? Não se mexe em time que está ganhando. E é uma grande... Uma repulsa, realmente, em adotar coisas novas. É o sistema imunológico em ação. O sistema imunológico, ele é absolutamente real nas empresas. Elas não querem mudar. Então, para você mudar, realmente é uma questão assim, difícil de mudar. Assim, é uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade que, assim, acredito que as novas gerações, a nossa idade, assim, né, eu tenho 50 anos, né, acho que, pelo menos, e sempre tive metido nesses ambientes de alta tecnologia. Assim, a gente tem que ter o mindset aberto, tem que ter a mentalidade aberta para poder trazer algo novo para dentro. E pessoas, obviamente, os jovens, acredito, as empresas, né? A gente está em uma questão geracional muito forte, a gente tem que estar muito aberto para os jovens e ter menos preconceitos. A gente tem muito preconceito, acho que as lideranças estão preconceito. Então, assim, a gente tem uma organização, a gente tem pessoas, processos, tecnologia. Tem um quarto elemento aqui que dificilmente se fala, né, quando a gente está falando muitos papos tecnológicos, é sobre governança. Se a questão da governança dentro de uma empresa, quer dizer, se você tem né, pessoas que são líderes e que não estão de acordo com os processos de governança, e se a governança, ou seja, aqueles né, os líderes dos líderes, né, os acionistas, os stakeholders, né, aqueles que têm parte no negócio, que estão... preocupados com o sucesso, né? Porque muitas né, grandes empresas, pequenas, médias, grandes empresas, você já tem um nível de governança, você tem um conselho de acionistas, conselho de administração, conselhos, tem que ter uma pessoa ali que está olhando o futuro, a tecnologia, e que está olhando, ou seja, quais são os resultados. Tem um líder que está muito inimigo da inovação, muito inimigo da tecnologia, meu amigo, substitua o teu líder, porque senão você vai afundar a empresa no médio e longo prazo. Então, tem que estar muito atento a isso.
No fim do dia, é tudo sobre cultura, né? Exatamente. Aí, quanto mais a gente entender que a tecnologia não é uma coisa de um departamento de TI, dos especialistas e dos técnicos, e tem que estar em todo o negócio, acho que a gente avança.
A minha tese de mestrado aqui, que eu vim para cá fazer tese de mestrado. Gente, eu era funcionário, gente, eu tenho uma vida muito louca. Eu trabalhei em startup, depois eu tive empresa de evento, depois eu saí, depois trabalhei... Enfim, virei funcionário público, trabalhei na Agência Brasileira de Inovação, a FINEP, não sei se vocês nem sabem, a FINEP é um banco, né? Quase ninguém conhece, você vê né, tecnologicamente, a FINEP é um banco brasileiro público que financia toda a ciência, tecnologia e inovação do país. E saí de lá e fui fazer um mestrado em inovação, empreendedorismo tecnológico. No meu mestrado, foi exatamente sobre isso. Como é a cultura bottom-up, como é que a cultura influencia a questão da tecnologia. Então, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, via, a gente tem cultura até em nível de país. Então, tem países que culturalmente... E o que é cultura? São os símbolos, são os heróis, são as histórias. Então, assim, ela é um poderoso influenciador de uma empresa. A cultura da empresa ela tem que estar realmente voltada a você olhar para o futuro. Quer dizer, então você tem que construir simbolismos, né? Trazer, por exemplo, aqui eu falo muito né, dos portugueses, eu falo, gente, vocês foram os maiores líderes de inovação. Por quê? Porque vocês inventaram aquele negócio chamado caravela. Portugal e Espanha foram, né, a Península Ibérica aqui, foram os maiores conquistadores do mundo há 500 e poucos anos atrás. Assim, eu fico perguntando para eles, assim, eu fico picando, né, com os portugueses falam, fico picando eles, aí, quais são os futuros novos que a gente vai criar? Como é que você vai escrever o seu novo Nobel? Né? Eu falo, meu sonho no Brasil, assim, eu tinha um propósito massivo, né? Assim, meu sonho era ter quem vai ser o primeiro brasileiro Nobel? Vai ser alguém conectado à tecnologia? Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando nesse mindset, na cultura, uma construção de coisas novas.
Gabi, uma coisa, e também respondendo a Fabi, assim, a gente tem que criar um ambiente seguro. Nem toda ideia vai dar certo. A gente tem, às vezes, um estigma de achar que tudo vai dar certo, tudo vai escalar, a maioria vai falhar. Como que eu crio um ambiente seguro? Como é que eu crio essa cultura? Isso parte dos líderes, né? aonde, vamos supor, a Gabi teve uma ideia, ela foi lá, ela fez todo o processo, fez tudo certinho, mas o final deu errado. Poxa, vamos atacar a Gabi. Não, foi a ideia que não deu certo, né? Isso vai para a próxima. Então, assim, se a empresa não cria essa cultura, não cria os processos, esse ambiente seguro, saudável, né? Para que as pessoas se permitam testar, não vai funcionar. Aí você vai ficar no mundo das caravelas.
Vai ficar no passado. Vai ficar no passado, perde
eventualmente
relevância.
Você vai perder relevância, né? Então, você tem que... É cultural, cultura é importante, os líderes têm que dar o exemplo, né? De você criar esse ambiente seguro, saudável, para que ideias possam ser testadas.
E o problema da falha é que a gente não é educado para falhar. A gente é, desde pequenininho, desde jardim de infância, procurar a resposta certa e a resposta única. Então, o problema é que a gente vem evoluindo, né, Vicent? Se você falar aí, a maioria das empresas que certamente vão falar com você, elas têm ojeriza à falha e não trabalham sobre a falha. Esse, fazer um, o que a gente chama de fazer o pós-mortem, né? A gente tem uma iniciativa de tecnologia, agora eu vou fazer o pós-mortem, ou seja, pós-morte. Por que que deu errado aqui? A falha é importante, sim, mas ela tem que ser uma falha que tem que evoluir. Você falhou, ah, ok, não, tem que evoluir, tem que construir. Né? O
Isso.
Edson falava, né?
É, e toda a indústria tem os seus guardrails, né? Então, as suas restrições. Você não vai, por exemplo, na TOTVS, eu não vou fazer coisa para consumidor, eu não vou fazer uma social media network, não vou fazer isso, porque eu tenho aqui já o meu guardrail de onde eu vou trabalhar, as restrições de segurança, né? Poxa, a Tesla, quando lança o seu beta aí do self-driving car, é beta, ela está testando. Mas eu já notei que em alguns momentos ele falha. Então, ela lança, é uma coisa... Porque imagina, se ele não funciona bem, eu posso morrer dentro do carro, certo?
Exatamente. Isso é loucura, né?
Exatamente. Então, assim, toda indústria tem que ter os seus guardrails, né? Às vezes é legislação, às vezes são leis mesmo. As leis, aqui já está determinado onde você pode ir ou não, né? E é muito importante que, cara, se cometer um erro, você vai aprender com o erro. E se você puder aprender com o erro dos outros, ainda melhor, né?
É.
Se você puder aprender com... Porque você não consegue ter uma frase do Roosevelt, né? Se você tem que aprender com o erro dos outros, porque você não pode afford, né? Você não tem recursos para você aprender com os cometer todos os erros você mesmo, né?
Exato.
Então, aprenda com o erro dos outros também.
Maravilhoso esse papo aqui. A gente está chegando no final. Uma pena, daria para ficar aqui horas e horas ouvindo vocês e aprendendo muito. Queria só fazer uma pergunta, enfim, pedir aí um último pensamento rapidinho para a gente concluir sobre, pensando 2023, pensando os negócios que estão em busca de se digitalizar e de cada vez mais olhar para a tecnologia e que ainda, né, muitas vezes engatinham nesse processo, qual é aí a dica pensada final que vocês deixariam para motivar, enfim, para um caminho, um como as pessoas poderem destravar esses processos dentro das suas estruturas de negócios que podem ser dos menores aos maiores, para que isso de fato, para fazer parte dessa onda e de fato entrar aqui em todo esse potencial?
Bom, eu teria 5 passos básicos para ajudar a pensar em 2023. Acho que o primeiro deles é identificar algumas áreas da tua empresa, né, onde a tecnologia ela pode ser usada para melhorar a eficiência, a produtividade e a eficácia. Ou seja, olhar a área de comunicação, área de marketing, área de, enfim, finanças, contábil, né, identificar quais são essas áreas. Depois, o segundo passo é o mais difícil, especialmente na cultura brasileira, que é planejar. Planejar, nós brasileiros gostamos muito de fazejamento, nós não gostamos de planejamento. E planejar também não é uma questão de ser errado, não, gente. Planejar, a gente pode errar, inclusive, todos os passos, mas a gente erra conscientemente. O problema é que no Brasil a gente faz muito fazejamento e menos planejamento. Então, assim, o que usar, como a gente vai integrar, como que a gente vai treinar, fazer essas perguntas e envolver empaticamente uma conversa todas as áreas para que você possa realmente avançar ali. O terceiro passo é saber o que você está disposto a investir em hardware, em software, mesmo até em cloud computing, né, em computação em nuvem. Tem que saber quanto vai custar essa brincadeira, né, alocar esse recurso. Não é pensar antes, né, vou pensar em preço, não sei o quê, e mata toda a conversa aí para frente. Não, primeiro vamos identificar as áreas, depois vamos planejar. e engajar as pessoas, para você saber ouvir das pessoas. Talvez elas já tenham tido uma experiência anterior, em outra organização, então buscar isso, né? E a terceira parte, saber o investimento, saber, olha, tem que investir isso daqui. Um quarto passo seria com quem eu posso me juntar. Ou seja, quem são os meus parceiros nessa história? Parceiros internos e externos, tá? Pô, aquele parceiro que você pode contar. E consultoria também, obviamente, né? Ninguém sabe tudo. Aqui, a gente tem a Totos aqui, né? Tem outras imensas, parceiros, quem conversa, perguntar, não ofende a ninguém. E terceiro, que é o quinto passo, é comunicar bem e treinar bem as pessoas. Se você não comunicar e treinar bem as pessoas, o teu projeto para 2023, 2024, 2025, 2030 não vai dar certo. Tem que saber comunicar bem, comunicar desde o início, comunicar de forma simples, alcançável, curta. Acho que seria esse o caminho, esses cinco passos aí.
Se eu estivesse começando hoje, né, em qualquer empresa, seja de tecnologia ou não, tem duas áreas que eu atacaria primeiro, e essa é a minha recomendação para todos. Eu atuaria com design. Design não é só uma aparência bonita para algo. Estou falando design para você identificar o problema, identificar a área. Muito ligado ao que o Marconi falou, identificar as prioridades. Como é que você identifica? Usando design. Você vai fazer pesquisa, você vai ouvir seus clientes, você vai ter empatia. Então, eu trabalharia muito com design. Se eu não puder contratar um time de design, eu contrato talvez uma agência, um time, uma consultoria. Tem consultoria de boutiques, que não é caro, para te ajudar a identificar essas oportunidades, né? Então, eu atuaria com design. Até mesmo para a indústria, qualquer indústria, eu teria um time ou uma pessoa, alguém cuidando de design para mim, né? Ou liderando o design, criando essa cultura. E segundo, dados. A gente fala muito que dado é o novo petróleo, só que muitas empresas não cuidam dos seus poços de petróleo, né? Então, o segundo ponto, eu não sei qual começaria primeiro, talvez tentaria os dois em paralelo, é organizar os dados que eu tenho dentro de casa. Que às vezes eu tenho a oportunidade de criar novos negócios. Por exemplo, a Totos criou um negócio totalmente novo com base em dados, que é a Techfin, serviços financeiros para pequenas e médias empresas. E a resposta disso veio por meio dos dados, né? Então, assim, eu olharia design, eu olharia dados e eu começaria por ali. São as duas áreas que eu atacaria para montar o meu plano para 23 e adiante. Por aí que eu começaria.
Isso. Eu vou dizer aqui no âmbito da Europa, é impressionante com o cuidado disso, inclusive até nos próprios processos de pesquisa, nos próprios pesquisa e desenvolvimento. Assim, a coisa número um é design. Tem que fazer um desenho muito bem feito. E sobre os dados, né, o novo petróleo, tem que refinar, né, minha gente? A gente só refina, quer dizer, tem a refinaria, são subprodutos dos dados. Muita gente fala, os dados são o novo petróleo, mas tem a questão da refinaria, tem que transformar esses dados em alguma coisa. Se você não transformar os dados, é o que eu falo, a gente está sentado em cima de toneladas e toneladas de dados, a gente está sentado sobre ouro, só que a gente não sabe como minerar esse ouro, a gente não sabe como purificar, a gente não sabe como aproveitar como subproduto. Eu vou fazer uma joia, eu vou fazer um chip, né? Os chips, né, dentro dos computadores são folheados a ouro. Né? Os contatos são subprodutos do ouro. Então, cada vez mais a gente tem que saber como refinar esses dados. E, gente, inteligência artificial não existe. Modelos de inteligência artificial não existem sem dados. Então, capture o máximo possível de dados que tiver depois, quando você tiver isso, né, uma quantidade enorme, acho que pode fazer o processamento disso e transformar esse dado em alguma coisa, em valor, que é o principal. Criar valor e capturar valor, essa é a chave.
É isso aí, gente. E é com esse papo rico, internacional, chiquérrimo, que a gente encerra 2022. E olha só, você que nos ouve, ano que vem vamos voltar com uma novidade muito bacana. Eu estou animadíssima, viu, Gabi?
Eu também, não vejo a hora, Fabi, de chegar aí 2023 e a gente continuar aí com novidades, com muita coisa bacana para seguir esse papo por aqui. Queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui, que vem ouvindo e acompanhando o Antes Tech do que Nunca. Compartilha, curte a gente nas plataformas. Os episódios estão todos reunidos no site podcast.totos.com. E é isso aí, a gente se vê então no ano que vem. Um excelente final de ano para vocês. Muito obrigada, Vincent. Muito obrigada, Marconi. E foi muito rico o papo. A gente aprendeu muito por aqui, saindo com a cabeça aí, ó, com um milhão de ideias. E é isso aí.
Ótimo. Muito bem, muito bem. Muito obrigado aí. Bom 2023. Tenham todos muita saúde e muitas ideias, e realizar as ideias. Sem ideias, o mundo não vai para frente. Questione status quo.
É isso aí. Obrigado, pessoal. Um ótimo ano novo a todos. Um abraço.